Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Bem-vindos a mais uma edição da rubrica Agora Conversamos Nós e vamos falar com Nelson Ponta Garça, que habitualmente reside na Califórnia, mas neste momento está a falar da ilha de São Jorge, a sua terra natal. O Nelson, além de músico, é produtor e realizador de televisão, mas agora tem uma nova faceta. Acaba de lançar um livro. Olá Nelson, tudo bem por aí na ilha de São Jorge?
Tudo ótimo, um abraço para a WGFD, os seus ouvintes e toda a nossa América, da qual já tenho algumas saudades. Devido à pandemia tenho andado mais pelos Açores do que pela Califórnia, mas o objetivo é fazer esta ponte e estar entre os dois mundos, que é assim que, só assim nos sentimos completos, não é?
Exato, exato. E já agora que falaste na pandemia, aí na ilha de São Jorge, como é que estão as coisas?
As coisas estão bastante bem, quer em São Jorge, quer aliás na Ilha Terceira, na Ilha Santa Maria, onde é a proprietária da rádio e portanto, e dos Açores em geral, se bem que eu confesso não tenho olhado muito para os números, uhum. Porque não há muito que ver aqui nesta área, que é zero, graças a Deus. Tenho tentado fugir esta questão da pandemia que nos consome por inteiro, com preocupação e com stress e tenho-me tentado concentrar em coisas mais positivas e graças a Deus a pandemia teve aqui algumas fases, como tu sabes, que foste acompanhando as notícias, em particular em São Miguel, que teve alguns picos até graves. Hoje em dia vive-se uma situação de total tranquilidade nos Açores, não é?
O que é ótimo. Portanto, aí na ilha de São Jorge, estás-me a dizer, por outras palavras, que estás a fazer uma vida normal.
Absolutamente, nós temos zero casos já há muito tempo. Claro que nós temos sempre as normas de segurança, portanto, recomendadas em geral, e entramos sempre que entramos num restaurante ou num estabelecimento comercial em geral, colocamos a máscara e respeitamos todas as instruções universais e globais, mas portanto nós só nos lembramos e confirmamos que temos a pandemia quando abrimos ou a televisão ou as redes sociais, porque graças a Deus as coisas estão muito tranquilas. O que não significa, e essa aqui isto é uma pergunta que se com certeza vos fazem várias vezes, o que não significa que seja muito fácil ainda de vir para cá, não é?
Pois.
Quem vive nos Estados Unidos da América ainda é difícil se calhar virem para cá, mas por outras razões, não pelo facto de termos aqui muitos casos, que não é o caso, nem pelo facto também de não quererem receber aqui os imigrantes, que também há essa noção, mas simplesmente pelo facto de haverem leis de fronteiras que acho que não estão claras e são complexas também, porque vão mudando muito, não é?
Nem mais. Muito bem, Nelson, deixemos a pandemia ir desaparecendo devagarinho. Vamos falar daquilo que podemos chamar de ser o teu bebé. Acabaste de lançar um livro, é a primeira vez que o fazes, depois de tanta reportagem para a televisão, para a rádio, de tanta música, de tanto tempo de estúdio, foi a altura de experimentares uma nova maneira de comunicar, o livro.
Absolutamente. Dizem que um homem só é completo, não é, quando tem um filho, planta uma árvore e escreve um livro. Eu árvores no meu projeto da Azores Zen aqui nos Açores já plantei mais de 500.
Uhum.
portanto, filhos não tenciono, tenho um, não sei se terei mais. Livros, irei com a graça de Deus fazer mais alguns, porque quero continuar nesta saga dos Portuguese Zen, e pelo menos aqueles que já fiz documentário, no caso da Nova Inglaterra, no caso do Havaí, já fiz filmes sobre essas áreas, gostava também de os transformar em livro. E a tua pergunta é muito pertinente e tem surgido também frequentemente, que é porque é que fizeste o livro e qual é a diferença entre o livro e o documentário, não é?
Uhum.
O livro tem a vantagem de ser algo palpável, algo que físico, que é imortal quase de certa forma, enquanto que em televisão, em cinema, em vídeo, é algo um pouco mais efêmero, vê-se na altura e depois passa um pouco mais, não é? O livro pretende ser um registro histórico destas fantásticas histórias de vida, destas histórias da imigração, de pessoas, como tu sabes, muitas delas que vieram sem nada de Portugal e que chegaram aos Estados Unidos da América, neste caso à Califórnia, mas também à Nova Inglaterra e ao Havaí e outros locais, e fizeram grandes vidas, grandes histórias, para que fiquem documentadas para todo o sempre, porque, aliás, nós desde que fizemos o documentário, já cerca de 25% das pessoas, ou seja, mais de 30 ou 40 das pessoas que nós entrevistamos, infelizmente já faleceram, já não estão entre nós. E o documentário e o livro vêm, no fundo, imortalizar e documentar essas histórias para que gerações mais tarde as pessoas possam saber quem eram essas pessoas e o que é que elas fizeram.
O livro, pelo aquilo que sei, foi apresentado agora com a nova, um novo normal, digamos assim, numa cerimónia virtual. O livro já está na Califórnia, está na América, já chegou aos Açores ou ainda não?
O livro está neste momento na maior loja do mundo virtual, não é? Na Amazon.
Uhum.
E portanto, esteve algum tempo guardado numa garagem na Califórnia à espera da altura certa para sair, porque eu fiz o livro nesta altura de pandemia, um ano difícil para todos, inclusivamente para mim também, na área que eu trabalho foi difícil e quase impossível fazer entrevistas, vocês sabem muito bem como é que é, vamos mudar tudo, mas entrevistar pessoas tornou-se quase impossível, e eu aproveitei esta altura também, o livro surge também um pouco, porque é algo que eu tinha em mente há muito tempo, mas aproveitei a pandemia, já que estava trancado e fechado no estúdio, a fazer algo que leva muito tempo, que é escrever e fazer o layout, isto é um livro de quase 700 páginas, portanto é um livro que, embora tenha muita fotografia, portanto não só 700 páginas de texto, mas é um livro que leva muito tempo a fazer, e portanto é um livro que, para além das pessoas que o entrevistei, já tem mais uma série, são mais de 300 histórias de vida neste livro, e portanto... Ele ficou, eu fui aos Estados Unidos da América, em trabalho, regressei à minha terra natal, é mesmo a Califórnia, eu nasci em Los Gatos, Califórnia, embora tenha regressado depois, mais tarde, aos Açores, e considero também os Açores, São Jorge e Portugal, a minha terra natal, eu nasci mesmo na Califórnia, embora tenha vindo com 5 anos e poucas memórias tenha dessa altura, mas depois venho para Portugal e aos cerca de 18, 19 anos regresso a Boston, aliás, até, estou aí nessa área da Nova Inglaterra durante quase um ano, e depois então é que vou até à Califórnia, onde os meus pais estavam. E portanto o livro esteve guardado há algum tempo, porque eu estava à espera da altura ideal, porque eu queria lançá-lo com pessoas, cumprimentar pessoas, olhar pessoas olhos nos olhos, como eu tenho feito com os documentários, com salas cheias de gente, e termos esta amizade, esta partilha, não é? Mas, portanto, eu quando cheguei, constatei que ia ser impossível e que ia levar muito tempo até que isso fosse possível. E então resolvi fazer um lançamento virtual na internet, que contou com várias figuras da comunidade portuguesa, e tivemos a grande honra de contar também com a presença do Sr. Presidente da República, que me deixou muito sensibilizado pelo carinho e as palavras que ele proferiu quando do lançamento do livro.
Nem mais. Fica o registro de um trabalho feito primeiro em vídeo, agora em livro. Nelson, sei que tens aí uma montanha de horas de trabalho, depois editar tudo isto também não é fácil. Qual foi o episódio, digamos assim, que mais mexeu contigo?
É, Jorge, nota-se que tu sabes fazer perguntas e que tens muitos anos disto. É uma pergunta difícil e é uma pergunta que depende da fase que me apanhes também no meu percurso, ou seja, no início se calhar era muito importante para mim uma entrevista com um congressista, não, Jim Costa, como fiz, ou com Devin Nunes, que hoje que foi uma das maiores figuras do governo Trump, ou com, por exemplo, ou com Joaquim de Almeida, uma figura muito mediática. Hoje em dia, se calhar, porque já consegui ultrapassar todas essas barreiras e já ter uma lista muito impressionante de pessoas entrevistadas, se calhar, assim, de repente, consigo pensar num senhor que eu entrevisto em São Diego, que eu faço entrevista durante quase uma hora, e só depois de uma hora é que ele me diz que é cego. E, portanto, ele faz-me uma entrevista a olhar-me olhos nos olhos, com emoção, dá-me uma entrevista de alguém que já é de quarta geração de portugueses na Califórnia, com um amor e carinho à pátria como sem precedentes, faz-me chorar nessa entrevista, e portanto, e no fim ainda me diz que é cego. São coisas marcantes, ou então quando eu consigo, por exemplo, chegar à bisneta ou trisneta do primeiro português registado na Califórnia em 1814, o Joe Rocha, é o primeiro imigrante que há registro, embora se diga que tenham havido outros do salto das baleeiras, da imigração ilegal da altura, o primeiro registado, eu consigo chegar à neta dele, Aliás, a neta, ela é que me chega a mim, vê os documentários na internet, e entra em contato comigo e depois está presente no lançamento. Portanto, são momentos desses que são marcantes, não é?
Sim, senhor, é uma profissão que dá para tudo, não é? Dá para rir, dá para chorar, dá para meditar, e ao fim e ao cabo é um trabalho que se faz para que fique o registro da nossa comunidade aqui na terra do Uncle Sam. Nelson Ponta Garça, meu caro amigo, sentes-te realizado com o trabalho efetuado ou vais continuar a tua pesquisa dos portugueses, não só na América, no Canadá ou também nas Américas, digamos assim?
Sabes, parar é morrer, não é? E tu sabes o espírito de... Eu quero acreditar que tenho um pouquinho, só mesmo uma gota daquele sangue lusitano que atravessou os oceanos e enfrentou os mares com grandes dificuldades à procura de uma vida melhor. E eu, embora não me queira comparar com essas histórias e com essas pessoas que eles sim sofreram na pele, viagens, por exemplo, como aquelas que eu testemunhei de 6 meses até ao Havaí, contaram episódios que os antepassados deles contavam e que eles vão passando de geração em geração. Eu quero acreditar que também tenho essa persistência e essa vontade de fazer coisas, e para já quero fazer, continuar esta documentação na América. Falta-me agora, o próximo passo será o Havaí. Aliás, já estou em conversações com o Havaí, já tenho alguns patrocínios garantidos, porque este primeiro livro eu assumi todos os gastos, todos os custos, foi um self-publish, porque queria que fosse assim mesmo, porque não... Custa-me, não gosto de andar à procura de patrocínios, e é a parte do processo que me custa mais, é o pedir dinheiro, não é? Mas estas coisas, claro, só para dar uma ideia, este livro custou entre 20 a 30 mil dólares para fazer, só para imprimir e layout e tudo isso, não é? E foi tudo do meu bolso, não é?
Pois.
E portanto o Havaí já consegui garantir patrocínios e portanto já vai avançar ainda este ano. E a Nova Inglaterra, eu gostava também de fazer uma versão, se bem que, e já deixo aqui este registro, embora tenha grandes recordações da Nova Inglaterra e tenha contado com novas amizades e com pessoas que muito me apoiaram, começando pela rádio, que foi um dos meus maiores apoiantes de sempre, vocês mesmos testemunharam a dificuldade que eu tive na Nova Inglaterra para acabar aquele documentário, não é?
Uhum.
E até sem entrar aqui em situações específicas e negativas, os vários bloqueios que houveram e várias pessoas a tentar que eu não concretizasse o documentário. E, portanto, nesse aspecto, guardo poucas saudades dessa fase. E guardo com carinho, por exemplo, a forma como me abraçaram no Havaí, sem me conhecerem de lado nenhum. Mas tinha gosto, e não sei se vai ser ainda este ano, mas tinha gosto de fazer também a adaptação do documentário ao livro na Nova Inglaterra, que é uma das comunidades mais importantes de toda a diáspora.
Nem mais, antecipaste um bocadinho a resposta à pergunta que eu tinha para fazer, exatamente os apoios, sabendo que tiveste zero até agora, mas este projeto de continuar a falar da comunidade portuguesa não é barato. Nelson Ponta Garça, já experimentaste...
Nem é fácil. Tem dado milhões.
Exatamente, mas já experimentaste pedir apoios ou ainda não o fizeste?
Não, eu na Califórnia, portanto, eu decidi mesmo não, foi uma posição que eu tive, de, portanto, pessoal, não entrei sequer por aí, fiz mesmo por conta própria, porque assim queria, porque também me deu muita mais flexibilidade para fazer como eu queria, como eu entendia, sem depender de mais nada. Se bem que, portanto, eu no passado, até quem me ouve falar até parece que sou mal agradecido, porque eu no passado tive muitos apoios de mais alto nível, desde o governo de Portugal, o governo dos Açores, na Nova Inglaterra, da WJFD e de grandes parceiros que eu tive aí, na Califórnia também, de instituições de grande renome, como a FLAD, como a Luso American Financial, etc. Portanto, não quero soar a mal agradecido. Portanto, porque eu sem esses apoios não poderia ter feito os outros documentários. Agora, na Califórnia, decidi avançar por conta própria para ultrapassar essa fase, não é? Também com a pandemia, acho que mexeu com todos nós, e eu não estava muito na disposição de andar à procura de apoios, que é a parte que eu menos gosto no processo. E parti logo para o livro. Agora, nos outros documentários, também a partir do momento que costumo... que lança já vários trabalhos como eu lancei, acho que também já não tem menos coisas a provar. Acho que já é mais fácil também agora para as pessoas acreditarem no trabalho de Nelson Ponta Garça quando tu tens pessoas como o Onésimo Teutónio da Almeida a validar o teu trabalho, quando tens pessoas como a Universidade de Stanford a validar o teu trabalho, quando tens pessoas como a Universidade de Brown, de Berkeley, portanto, professores, doutores formados na arte de escrever a dizerem que o livro é bom e que o trabalho é bom, poupa-me um bocado de trabalho, não é?
Sem dúvida alguma, fizeste muita pesquisa, como é evidente, não podes avançar com um projeto sem primeiro preparar o alicerce, e eu perguntava-te agora, Nelson, é o que estavas à espera de encontrar ou foste surpreendido com histórias fabulosas?
Não, és sempre surpreendido, e eu deixava aqui uma nota também, ainda em relação à última pergunta, que era o facto de nós fomos abordados, já te posso dizer em primeira mão, que já fomos abordados por algumas editoras, três já até agora, em Portugal, para fazer uma versão do livro em português, porque o livro é todo em inglês, e propositadamente, ou seja, porque o nosso mercado e o nosso focus group está já muito estabelecido, não fomos nós que o estabeleceram, foi ele que se estabeleceu por si próprio com uma base na análise de dados da internet. Quem nos procura são sobretudo mulheres dos 45 aos 65 que não falam português, com nomes estranhos até que nem são portugueses, pessoas que querem voltar às suas raízes, mostrar aos seus filhos a sua cultura, que perderam um bocado a cultura portuguesa e querem aprender mais sobre ela, do que propriamente até as pessoas que frequentam normalmente as comunidades portuguesas que tu esperavas que eram as primeiras a comprar, e não são. E portanto, mas existe, eu também tinha a ideia que não existia a vontade em Portugal de ver este livro, quem é que queria comprar livros de 50 euros, 700 páginas sobre portugueses na Califórnia e Lisboa. Mas olha, enganei-me, tenho tido vários pedidos, porque o livro também é um importante diretório para quem quer abrir mercados, quem quer perceber quem são os players nas várias áreas, desde a agricultura até a Hollywood, e portanto tem sido abordado por vários gerentes de marketing de grandes multinacionais, muito interessados em perceber como é que está mapeada a comunidade portuguesa, não é? E, portanto, nesse aspecto foi importante. Em relação à tua pergunta, descobri histórias fantásticas, mas fui descobrindo, ou seja, o livro foi um bocado depois pegar, foi um trabalho de pesquisa e ir pegar em todas as entrevistas que eu já tinha feito. Imagina, portanto, por exemplo, as cento e tal entrevistas que eu fiz para o documentário, depois fui buscar mais cento e tal que já fiz para a RTP, para a Hora dos Portugueses, e depois pegar em soundbites, nas partes que eu achava mais importantes e que definiam mais aquela pessoa, e colocar uma foto grande delas e depois uma citação deles. Depois, em termos da história e de contexto histórico, o que é que eu fiz? Eu baseei-me e apoiei-me em alguns dos livros mais marcantes, por exemplo, do professor Dr. Maião Dias, do professor Onésimo Almeida, de várias referências históricas, de várias referências universitárias, porque eu nem sou historiador, nem sou professor universitário, então baseei-me em factos, portanto, que não podem ser negados, porque estão já documentados por várias pessoas, não é? Se bem que, por exemplo, o facto de Cabrilho ter chegado à Califórnia em 1542, começa agora a ser contestado e os espanhóis dizem que ele afinal é espanhol, portanto isto, a história está sempre a reescrever, não é?
Nem mais. Sim senhor, uma história engraçada, um livro também que é uma boa proposta para ler aos serões, rever aquilo que a comunidade foi fazendo ao longo dos anos. E também dá para perceber que agora ser imigrante é um luxo, antigamente não era nada disso.
Já somos vistos de outra forma, graças ao trabalho, eu quero crer, contribuir um pouco para isso, e graças ao trabalho da WJFD, por exemplo, e de muita gente que tem dado visibilidade aos portugueses na diáspora, que já são vistos de outra forma. Aliás, basta ver o discurso do Presidente da República e percebe-se o respeito que Portugal tem, que se calhar nem sempre teve no passado. Agora é preciso que esse respeito se materialize e se concretize em outras áreas que nós tanto ambicionamos, mas eu estou confiante que sim, e estou confiante que cada vez irá haver uma maior ligação entre os dois países. O livro é fácil, apesar de ter quase 700 páginas, é um livro muito fácil de ler, porque é quase como uma revista, não é? Portanto, não ambiciona ser um livro revolucionário para historiadores e antropólogos, é um livro que tenciona ser um livro comercial no sentido de, sim, tem um aspecto histórico, sim, tem o aspecto de, portanto, ter informação sobre a imigração portuguesa desde o seu início, mas é um livro também fácil de absorver e de ler e de ver, tem muitas fotografias e, portanto, é um livro feito para todos. É em inglês, por enquanto, haverá uma versão dele em português eventualmente, e para surpresa minha, o primeiro shipment, não é, na Amazon está esgotado neste momento, já enviamos mais, em breve um ou dois dias estará disponível de novo, mas foi para surpresa minha, esgotou o primeiro shipment logo nas primeiras duas semanas.
O que é ótimo, também apostaste forte, apostaste logo no maior distribuidor a nível América e isso mesmo tem impacto. Fico também contente por saber que o livro tem interesse na nossa terra, em Portugal, e que vamos ter uma edição também em português.
Muito bem, Nelson. Vamos avaliar se vamos ter edição ou não, porque vai depender das propostas, mas temos pelo menos esse aspecto, é muito positivo, é que temos já três propostas de editoras diferentes em Portugal para a impressão do livro. Agora vamos analisá-las com cuidado.
Sem dúvida, tudo tem que ser feito com peso e medida. Nelson, mesmo para terminar, como é a tua vida aí enquanto estás na Ilha de São Jorge?
Olha, não podia ser melhor. Recomenda-se muito, Jorge. Recomenda-se muito. E quer em São Jorge, quer em São Miguel, quer na Terceira, quer nas Nove Ilhas de Açores, uhum, e na Madeira. Uma ilha incrível que eu também visitei quando fiz o Havaí. E sobretudo em tempos de pandemia, digo-te que tem sido um privilégio passar aqui muito tempo. Eu ando dividido entre a América e Portugal, mas pelo meu trabalho da RTP tenho que passar muito tempo na América, mas digo sinceramente que quero ver se organizo a minha vida de forma a passar aqui o mais tempo possível no futuro e nunca desligando da América, que é o país onde eu nasci, um país que eu amo, é um país de oportunidades, mas cada vez mais passar tempo em Portugal é um objetivo que eu tenho para o futuro e para o futuro sobretudo do meu filho, que fala bem as duas línguas, fala bem o português, graças a este facto de nós andarmos sempre cá e lá, ele domina as duas línguas, e isso para mim é um grande prazer.
Nem mais. Pronto, Nelson, fica só aqui a última pergunta, o teu livro intitula-se?
Portuguese in California, The History of Generations, Portugueses na Califórnia, a História de Gerações.
E assim terminamos o Agora Conversamos Nós. Nelson, um grande abraço, muita saúde e também muito sucesso.
Um grande abraço, gratidão. Até sempre.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.